estamos no ar com o nosso Temática do Dia, agora para falar de um assunto com mais tempo, com mais calma, nesse espaço aqui das 11 horas. E hoje o nosso convidado é advogado, o Dr. Rômulo Moreira da Silva, que aceitou o convite. Nós fizemos, na verdade, o convite ao OAB. O OAB indicou o nome do Dr. Rômulo para tratar desse assunto, que é uma mudança na legislação, nas regras que tratam do uso de armas de fogo aqui no país. O presidente Lula do PT assinou na última sexta-feira, foi dia 21, um decreto sobre o controle responsável de armas no país. Essa medida foi editada durante cerimônia no Palácio do Planalto e faz parte do Programa de Ação na Segurança, que na sigla fica PAS, com S. Um pacote do governo que tem o objetivo de diminuir a violência no país. Em discurso, Lula afirmou que não pode permitir arsenais nas mãos de pessoas, né? Acho que se referia a pessoas comuns, e é desse assunto que nós vamos tratar agora então aqui com o Dr. Rômulo, porque mudaram muitas das regras, doutor. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique, da tua Rádio Cacique. É um prazer estar aqui mais uma vez. E, de fato, é uma normativa que alterou bastante coisa nesse aspecto, né? E que tem consequências muito diretas, assim, e até, em últimos casos, inclusive criminais em relação às pessoas que têm as armas e que eventualmente tenham elas em desacordo com a legislação.
Eu estava vendo há um tempo atrás, o Rio Grande do Sul é o segundo estado que mais recadastrou equipamentos junto à Polícia Federal, porque também teve esse procedimento alguns dias. Então mostra que a população gaúcha está armada, né? E também procura estar dentro da lei, né, doutor? Vai mudar muita coisa para esses gaúchos que possuem armas de fogo?
Ricardo, então primeiro é necessário nós pontuarmos o seguinte, para a gente entender essa dinâmica do porquê desse decreto, pode surgir uma questão assim, tá, mas um dia vale uma coisa, outro dia vale outra, e daí muda tudo, muda governo, muda tudo. Nós temos uma lei que trata desse procedimento, da lei de desarmamento mesmo, né, que é a lei 10.826, e que ela traz orientações dentro desse modelo e estabelece alguns crimes e orientações gerais em relação à posse, à porte e utilização de armas de fogo no país. E aí, esta legislação prevê que o presidente da República possa, através de decreto, regulamentar algumas questões, alguns pontos dentro desses limites que a legislação criou. Então, até 2018, nós tínhamos um modelo. Com a eleição do presidente Bolsonaro, houve uma mudança significativa nesse modelo, que ampliou bastante a utilização dessas armas, o acesso a essas armas legalmente, né? E que é esse o grande ponto aqui, porque aquilo que é ilegal, né, do pessoal não se atém a decreto. Então a gente está tratando aquilo que efetivamente está sendo posto dentro da regularidade, que é o que as pessoas corretas, digamos assim, né, os cidadãos buscam cumprir. E aí então, por uma questão de política criminal, de visão de mundo, né? O novo governo, com uma visão de mundo completamente diferente daquela que o governo anterior possuía, editou esse decreto modificando essas regras. Mas o que é importante pontuar? Este decreto produz efeitos daqui para frente. Aquelas pessoas que já têm os seus dispositivos bélicos, que já têm as suas armas lá adquiridas na constância do decreto anterior, elas não serão afetadas ou serão afetadas minimamente. Essas restrições bastante grandes que surgiram agora são da edição do decreto para frente. Então, por exemplo, um ponto que é bem importante, né? As armas 9mm, .40, .45, que eram de uso restrito anteriormente, né, que eram apenas para as Forças Armadas, passaram a ser liberados para os cidadãos comuns a partir de 2018, as edições ali dos decretos do presidente Bolsonaro. E agora elas voltaram a ser de uso restrito. Então, quem já tinha, quem comprou neste período, poderá mantê-las, né? Inclusive o governo, neste pacote aqui, está promovendo uma possibilidade de recompra pelo governo destas armas de quem eventualmente quiser vender, né, para o governo.
Então, mas aquele cidadão que adquiriu durante o governo Bolsonaro não precisa devolver essa arma de grosso calibre nesse momento.
Não precisa. Quem adquiriu dentro das regras do decreto anterior, né, não precisa devolver essas armas, né? Claro que vai ter toda a questão do apostilamento, armamento, do registro dessa arma, da documentação, enfim, que tem que estar todo em dia. O que eles serão afetados é na aquisição de munições. Isso sim vai modificar, né? Porque a gente tem um quantitativo agora anual.
Além da munição, também reduziu o número de armas que uma pessoa pode ter, né?
Exatamente, exatamente. E nós temos algumas categorias, né, Ricardo, que precisam ser observadas. Então, só para concluir, quem tinha anteriormente não precisa devolver essas armas. É claro que aquilo que eu sempre ressalto, quem tem, se tiver alguma dúvida do que fazer, não fique na dúvida. Procure um profissional, procure o advogado da sua confiança, né, tem os despachantes bélicos também, procure orientação para daqui a pouco não se incomodar por pouca coisa, digamos assim, né? Então, buscar essas informações, esses esclarecimentos. Então, sobre a quantidade de armas, né? Para a defesa pessoal, anteriormente poderia ter até 4 armas de uso permitido sem necessidade de comprovação da efetiva necessidade. Então, você adquiria a arma, né, fazia, encaminhava os procedimentos para registro e tudo mais, e não precisava demonstrar por que que tu tinha que ter aquela arma. Né? Nós estávamos conversando fora do ar, tu me perguntar sobre a questão de armas e em relação à minha profissão, né? É necessário ter, né? E há situações em que o advogado precisa dispor da arma. Então, nesse caso, se fosse um decreto anterior, eu poderia comprar até 4 armas sem precisar comprovar essa necessidade. Agora, eu posso comprar até 2 armas de uso permitido, que reduziu bastante, vamos pensar lá em 38, né? Não só, eu estou generalizando, né? Tem outras armas que são permitidas, mas para simplificar, vamos pensar no 38. Eu posso comprar até 2 armas de uso permitido, mas aí eu preciso comprovar a efetiva necessidade.
E essa é uma grande mudança, na verdade, talvez até uma das mais significativas, né, doutor? Antes não precisava comprovar por que que você queria ter uma arma, né? Levava 4. Agora, com a comprovação, pode comprar até 2 armas.
Até 2 armas.
E aqui a gente pode explicar em que circunstância, em que situação o governo ou o órgão regulador entende que esta pessoa precisa, de fato, ter uma arma ou tem o direito de carregar essa arma.
Perfeito, perfeito. Ricardo, essa avaliação ela é feita pela autoridade que vai conceder o registro, pela circunstância fática. Então, assim, como não tem como a lei prever todas as situações de risco que possam existir no mundo, na vida de uma pessoa, eu preciso abrir um processo administrativo e requerer lá, olha, eu quero comprar 2 armas para defesa pessoal, porque, sei lá, eu recebi ameaças de tal circunstância em razão da minha profissão, ou eu trabalho com dinheiro em casa, ou eu lido, enfim, com alguma coisa que demonstre um risco, né?
Elas moro estão ligadas todas à profissão e à região onde a pessoa mora, doutor?
São critérios exatamente de necessidade, porque como é que eu vou demonstrar, para que eu preciso de uma arma se eu não tenho uma exposição a risco, né? E aí essa é a função da questão de comprovar a necessidade. Então, bastante relacionadas ao local onde você mora, à profissão, se você viaja muito, se você não viaja. Mas o que é importante aqui? A autoridade administrativa que vai analisar a concessão desse registro é que vai ver se você tem a necessidade ou não. Então, antes era o Exército, né? Agora, com o novo decreto, e essa é uma alteração importante também, passa a ser analisado, vai ser avaliado, enfim, gerido esse modelo pela Polícia Federal. Então, com a edição do decreto, dentro de um prazo de 60 dias, vai ser feito um convênio entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa. Então, Justiça comanda a Polícia Federal, Defesa comanda o Exército, para fazerem esse modelo de transição, para que toda essa gestão passe a ficar na mão da Polícia Federal, né? E aí, essa autoridade da Polícia Federal é que vai fazer essa análise e vai dizer se você tem efetiva necessidade ou não.
Bom, no mínimo ficou mais burocrático. O tempo também deve aumentar para que a pessoa receba a permissão de adquirir a sua arma?
Sim, sim, bem provavelmente sim. Porque nós temos mais critérios. Porque você veja bem, quando a gente reduz critérios, né, estamos desburocratizando, que era a ideia do governo anterior, né? Então nós vamos reduzir isso, estamos desburocratizando, estamos facilitando. Agora, ao eu criar novos requisitos, eu acabo dificultando esse processo. E essa é a intenção do decreto, né? Então, tanto que está na fala do presidente, no discurso e tal, a intenção é limitar o acesso e dificultar o acesso, criando mais critérios. Vai gerar mais dúvida, vão gerar mais recursos administrativos e vão gerar mais discussões.
Tá certo. Vamos para um intervalo, doutor?
Perfeito.
E daqui a pouco nós voltamos falando sobre essas mudanças no que diz respeito a como as armas chegam à mão do cidadão, né? E também as novas leis que foram agora divulgadas pelo presidente da República.
Rede Tua Rádio. a rádio do teu tempo.
Doutor Tiago Nicolodi, médico vascular. Atua no tratamento de doenças venosas, trombose, varizes e vasinhos. Realiza procedimentos cirúrgicos a laser e aplicação de espumas. Atende semanalmente em Lagoa Vermelha, na Avenida Afonso Pena, Edifício Giovana, Sala 27 e no Hospital São Paulo. Agende sua consulta pelos fones 3358-1094 ou 3358-8700.
Está precisando trocar seu óculos? Passe na Ótica Estrapazon. Trabalhamos com óculos de sol, joias e relógios. Tudo no crediário em 10 vezes sem juros. Na 7 de setembro, Centro. Fone Whats 999-78-3611.
Então, poderia ter a arma apostilada para caça, ou seja, registrada para caça, a arma de coleção, né, a arma do atirador desportivo, tinha o apostilamento, a indicação de cada tipo de arma, isso continua, né? Mas só que antes poderia haver utilizar uma arma para outra finalidade, e agora não, né? Então, se eu tenho uma arma apostilada de coleção, ela é de coleção, não posso empregar na caça, se ela é de caça, não posso empregar no tiro esportivo, e assim por diante. Só que eles têm, essa quantidade de armas que nós citamos antes, 4 armas, são armas para defesa pessoal, que nós estávamos falando. Para os CACs, eles têm um número maior de armas que eles podem ter acesso. Então, os caçadores anteriormente poderiam ter até 30 armas, sendo até 15 de uso restrito. Agora, são até 6 armas. Né? E ressaltando que isso é para quem vai comprar a partir de agora. Né? Então, até 6 armas. Poderiam comprar antes 1.000 munições por arma por ano. Né? Nas de uso restrito. Agora, como as de uso restrito não pode mais, né? Então pode comprar até 500 munições por arma por ano. Então é muita modificação, muita redução. E isso, esse quantitativo de munições pode afetar quem já tinha arma. Né? Então, bom, gastei minha quantidade de munições do ano, preciso comprar mais, vou precisar da autorização para isso, eu não vou conseguir comprar as mesmas 1.000. Né? Eu vou ter uma. Pode ser que haja uma restrição nesse sentido que aplique o decreto novo nesse aspecto para me limitar a quantidade de armas. E o caçador que antes não precisava ter uma licença do IBAMA, agora tem que ter a licença do IBAMA para ser considerado caçador. Então, o novo, né? Quem vai encaminhar esse procedimento a partir de agora. Então, é bastante restrito nesse sentido.
Essa licença do IBAMA, ela é para cada atividade de caça que ele vai fazer ou gera lá essa licença, esse cidadão é caçador e está liberado para exercer essa atividade?
Esta regulamentação virá em seguida.
Né? Ainda não, não tem essa...
ainda não, o decreto não traz ainda esse detalhamento, porque o decreto lança a regra, para a gente entender a estrutura administrativa, né? Então a lei cria lá a primeira regra, aquela 10.826, daí ela vai desdobrando, daí tem o decreto, aí o decreto vai trazer novos regulamentos. Então o Exército, o Ministério da Defesa, a Polícia Federal editarão regras para organizar isso, inclusive na questão do IBAMA.
No bloco passado, doutor, a gente falou que a partir de agora, quem deseja adquirir uma arma precisa comprovar, né? Para que vai ter. Quem já tinha arma não vai precisar devolver.
Isto.
Quem tem arma hoje e antes não comprovou para o que precisava, precisa nesse momento também comprovar ou já fica liberado porque pegou outra legislação?
Já fica liberado porque pegou outra legislação. A lei, ela não, o decreto, enfim, ele não é retroativo. Né? Ele não volta para trás, ele vai produzir efeitos daqui para frente. Então, quem comprou, tem toda a documentação, tem a arma, tem o registro, tem tudo bonitinho lá, né? Tem as munições que tinha comprado até então. Dentro do decreto anterior, fica sujeito às normas do decreto anterior. Né? O que vai afetar é quando ele for renovar registro, quando ele for, se ele for adquirir novas armas, enfim, essas questões que serão impactadas.
Agora, quem tem estabelecimento comercial que trabalha com esse tipo de artefato, né, de armas, aí precisa seguir essa nova legislação, porque também contempla clube de tiros, né, essas novas regras, doutor. Para os empresários que empreendem nesse ramo, quais são as alterações, o que é que muda a partir de agora?
Uma mudança muito substancial em relação aos clubes de tiro, Ricardo, é que mudou o horário de funcionamento. Né? Antes era permitido os clubes de tiro 24 horas. Né? Talvez não aqui na nossa região não fosse algo tão comum, né? Mas em centros maiores isso é uma coisa absolutamente natural. Então poderiam trabalhar o tempo todo os clubes de tiro. O pessoal ir lá fazer uma palestra, fazer o seu tiro, enfim, as suas atividades. Agora isso está limitado, das 6 da manhã às 10 da noite. Né? Então que é uma restrição bastante significativa. Né? E agora tem outras regras, por exemplo, tem que estar distante um clube de tiro para se instalar, novo, evidentemente, para se instalar precisa de ter uma distância não inferior a 1 quilômetro em relação a estabelecimento de ensino, público, privado, né? Tem que ter cumprimento de várias regras na utilização e na armazenagem das armas, então novos critérios que surgem, e aí qual é que é o impacto disso? Né? Nas fiscalizações. Quem for fiscalizar esses clubes de tiro, as autoridades competentes, serão mais rigorosos porque vão ter que seguir as normas do decreto. Né? Então, isso com certeza causa um impacto nesses empresários, reduz bastante a utilização desses clubes, né? Reduz bastante essas questões, e isso vai ter um impacto muito significativo. E diminuindo o acesso às armas, né? Haverá uma diminuição do público que frequenta, de novos frequentadores, digamos assim, né? Novos associados desses clubes de tiros e tudo mais. Então, tem um impacto bem significativo. Que, a meu juízo, né? Seria um ponto para ser revisto no decreto. Né? Porque manter esse horário de funcionamento seria um ponto que talvez, né, um ambiente seguro, controlado, né? Poderia ser estendido esse horário pelo menos até meia-noite. Né? Uma coisa assim acho que ficaria mais interessante. Mas enfim, isso é no âmbito da especulação. Né?
Não, claro, é a opinião. Né? A gente sabe também que a política de armas ela varia, né? De acordo com a avaliação de cada pessoa, de acordo com o seu posicionamento político e ideológico. Mas vai haver, né, um impacto econômico com certeza, porque durante o governo Bolsonaro a gente viu vários outros clubes abrindo, estava mais fácil comprar armas, então o comércio também aumentava nesse sentido. Tanto que aqui na nossa região surgiram vários clubes, né? Nós temos aí vários clubes, muitas lojas também que trabalham com esse tipo de equipamento e que agora, de alguma maneira, devem perder um pouco do seu faturamento.
E um aspecto, Ricardo, se me permite, bem importante, em relação aos clubes já estabelecidos, eles terão que passar por um processo de adequação. Vamos imaginar, então, que eu tenho um clube lá que fica a 700 metros de uma escola, né? Num raio de 700 metros de uma escola. Eu vou ter um prazo de 18 meses para adequação.
Tem que se mudar.
Para ajustar isso. Uhum. Como é que vai fazer, não sabemos, né?
Agora, doutor, a gente falou sobre o limite também de munição, né?
Sim.
Essa pessoa com arma pode comprar X munições por ano, por mês, não sei qual é que é o tempo. Quando ela está utilizando essa munição dentro do clube de tiro, vale também esse limite de munições?
Porque esta munição, né, você veja, a munição ela não pode circular livremente. Né? Assim como a arma, ela não pode circular livremente, ela não pode ser adquirida livremente. Eu preciso saber quem é que está comprando, quanto que está comprando e para onde é que vai levar. Então, para eu ir ao clube, eu preciso transportar a munição, né, e preciso ter essa munição que foi comprada no meu nome, no meu registro.
Ah, o clube não fornece essa munição, a pessoa tem que levar de casa.
Não, porque a munição ela é limitada. Né? Uhum. Então, ela só é vendida mediante autorização, senão eu poderia... comprar, sim, vamos pensar nas armas de uso pessoal, que a quantidade de munição antes era 200 por arma por ano, agora passou a ser 50 por arma por ano. Então, eu comprava as minhas 50 lá no clube de tiro, dava 1.000 tiros lá e não gastava a minha cota. Uhum. Né? Então, as munições ficam dentro deste limite.
Ficou bem limitado agora também. Nós temos aqui a pergunta de um taxista. Certo. Ele quer saber se taxistas e caminhoneiros poderiam se enquadrar naquelas profissões que exigem, entre aspas, né, o que podem ter a liberação para a utilização de armas, as compras dessas armas, doutor.
Certo. Dentro dessas profissões, né, que envolvem viagens, transporte, trânsito e tal, há uma possibilidade maior, mas não é uma garantia, porque isso vai depender muito da circunstância fática. Então vamos pensar assim. Um taxista que trabalha só no centro de Lagoa Vermelha, em horário comercial e tal, né? Talvez não esteja exposto a uma situação de tanto risco quanto a um taxista de Porto Alegre que trabalha na madrugada, por exemplo. Talvez aquele taxista consiga, por uma situação muito mais perigosa do que esse aqui. Então, é um juízo muito administrativo, muito discricionário. Essa é a palavra. O juízo discricionário quer dizer o quê? Que aquela autoridade que vai analisar, ela vai ver o caso concreto. Então, não tem uma tabela, digamos assim, que a gente possa aplicar para isso. Vai depender muito da análise daquela autoridade que está analisando. Eu cito o exemplo dos advogados, né? O pessoal pensa, ah, não, você é advogado, consegue o porte direto. Não, né? Eu preciso demonstrar lá que eu estou numa situação X de risco que demanda a necessidade de eu ter a arma para a defesa pessoal.
E a busca dessa autorização é feita pela pessoa que quer a arma direto com o órgão, vai ser a Polícia Federal. Precisa de um advogado para fazer esse trâmite? Não precisa? Tem como levar também para a justiça, no caso de uma negativa desse órgão?
Sim, perfeitamente. Tudo pode ser questionado judicialmente, inclusive o decreto. Isso é um ponto interessante, que já está havendo um movimento político, inclusive, né, para ser questionado na justiça termos desse, alguns pontos do decreto. Então, tudo pode ser discutido. A pessoa precisa abrir um procedimento administrativo, né, na Polícia Federal, no Exército, enfim, para obter essa licença. Ela pode fazer sozinha. Não é obrigatório ter um advogado, né? Isso é importante frisar. Mas talvez ela apanhe mais para conseguir, talvez não consiga por falta de conhecimento técnico, né? E eu preciso ser justo nesse aspecto. Tem outros profissionais que atuam nesta área, como os despachantes bélicos, né? Que são aquelas pessoas que encaminham todo esse procedimento, não são advogados, mas até nas próprias lojas de armas, nos clubes de tiro, tem os despachantes e tal, fazem esses encaminhamentos, né? Então, pode fazer sozinho? Pode, né? Mas talvez o teu resultado não seja tão positivo.
Certo, doutor, obrigado pelo seu tempo, trazendo aqui esses esclarecimentos, né? Essas mudanças na política de armas no Brasil que tivemos agora com a volta de Lula à presidência da República. Ficamos à disposição, doutor.
Perfeito, Ricardo. Agradeço pelo espaço, fico à disposição da tua Rádio Cacique e de todos os ouvintes. Tenham todos um ótimo dia.
Bom dia para o senhor também. Rômulo Moreira da Silva, advogado civilista e criminalista, hoje conversando conosco. São 11h37, temos intervalo comercial. Tua Rádio.